Capítulo 1.
A primeira visão. O pai e o filho aparecem a Joseph Smith.
Vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, "Este é meu filho amado. Ouve-o."
Da vida de Joseph Smith.
Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a apostasia foi se espalhando gradualmente. Os apóstolos do Salvador foram rejeitados e mortos. Seus ensinamentos foram corrompidos e o sacerdócio de Deus foi tirado da terra. O antigo profeta Amós havia predito uma época de apostasia e trevas espirituais. "Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão." Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Um daqueles que buscava a palavra do Senhor, que tinha sido perdida na terra, era Joseph Smith, um rapaz que morava no distrito rural de Palmyra, Nova York, em 1820. Joseph era um rapaz forte e ativo, de pele clara, cabelos castanho claros e olhos azuis, o quinto dos 11 filhos da família de Joseph Smith Sr. e Lucy Mack Smith. Trabalhava muitas horas ajudando o pai e seus irmãos mais velhos a derrubar árvores e a cuidar da plantação da fazenda, densamente arborizada, de 40 hectares da família. Pelo que a mãe contava, ele era uma criança extraordinariamente tranquila e agradável, e era mais dado à reflexão e ao estudo profundo do que qualquer de seus irmãos. Devido a seu trabalho para ajudar no sustento da família, ele recebeu apenas educação formal suficiente para conhecer os fundamentos básicos da leitura, escrita e aritmética. Naquela época, um espírito de fervor religioso varria a região do oeste de Nova York, onde a família Smith morava. A família Smith, como muitas outras, assistia às reuniões de reavivamento religioso das denominações cristãs da região. Alguns de seus familiares se filiaram a uma das igrejas, mas Joseph não. Mais tarde, ele escreveu o seguinte sobre aquela época: "Minha mente ficou profundamente impressionada com todas as importantes questões relativas ao bem-estar de minha alma imortal, o que me levou a estudar as Escrituras, crendo, como me fora ensinado, que continham a palavra de Deus. Então, ao dedicar-me ao estudo delas e conhecer de perto algumas pessoas de diversas denominações, fiquei muito admirado, porque descobri que elas não adornavam sua profissão de fé como uma vida santa e uma linguagem piedosa condizentes com o que estava escrito naquele livro sagrado. Isto muito angustiou minha alma. Ponderei sobre muitas coisas concernentes à situação da humanidade, as contendas e divisões, as iniquidades e abominações e as trevas que dominavam a mente dos homens. Minha mente ficou extremamente perturbada porque me tornei convicto de meus pecados, e estudando as Escrituras, descobri que a humanidade não se achegara ao Senhor, mas tinha se afastado da fé verdadeira e viva, e não havia sociedade nem dominação edificada sobre o Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrado no Novo Testamento, e senti-me movido a chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo." A busca do jovem Joseph Smith pela verdade levou-o a um bosque para pedir a Deus a sabedoria de que precisava. Em resposta à sua oração, o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram a ele, abrindo o caminho para a restauração do Evangelho nestes últimos dias. Esse evento maravilhoso é relatado por Joseph Smith, em palavras simples, porém muito eloquentes.
Ensinamentos de Joseph Smith. A busca de Joseph Smith pela verdade ensina que o estudo das Escrituras e a oração sincera convidam à revelação.
Joseph Smith História, capítulo 1, versículo 5. E versículos 7 a 13. Houve no lugar onde morávamos um alvoroço incomum por questões religiosas. Começou com os metodistas, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela parte do país. Em verdade, toda a região parecia afetada por esse alvoroço, e grandes multidões uniram-se aos diferentes grupos religiosos, o que criou considerável agitação e divisão entre o povo, clamando alguns, "Eis aqui", e outros, "Eis ali". Uns contendiam pela fé metodista, outros pela presbiteriana e outros pela batista. Nessa época eu estava com 14 anos de idade. A família de meu pai fora convertida à fé presbiteriana e 4 deles uniram-se a esta igreja, a saber, minha mãe Lucy, meus irmãos Hiram e Samuel Harrison e minha irmã Sofrônia. Durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. Mas, embora meus sentimentos fossem profundos e muitas vezes pungentes, ainda assim me conservei afastado de todos esses grupos, embora assistisse às suas diversas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. Com o correr do tempo, inclinei-me um tanto para a seita metodista e senti algum desejo de unir-me a eles, mas tão grandes eram a confusão e a contenda entre as diferentes denominações, que para alguém jovem como eu, tão inexperiente em relação aos homens e às coisas, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e de quem estava errado. Minha mente, às vezes, alvoroçava-se bastante, tão grandes e incessantes eram o clamor e o tumulto. Os presbiterianos eram decididamente contra os batistas e os metodistas, e valiam-se de toda a força, tanto da razão como de sofismas, para provar os erros deles, ou pelo menos fazer o povo acreditar que eles estavam errados. Por outro lado, os batistas e os metodistas eram igualmente zelosos no esforço de estabelecer suas próprias doutrinas e refutar todas as outras. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo: que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo? Em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos de religiosos, li um dia na Epístola de Tiago, 1 capítulo, versículo 5, o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que, se alguém necessitava da sabedoria de Deus, era eu, pois eu não sabia como agir, e a menos que conseguisse obter mais sabedoria do que a que tinha então, nunca saberia, pois os religiosos das diferentes seitas interpretavam as mesmas passagens de Escritura de maneira tão diferente que destruíam toda a confiança na solução do problema através de uma consulta à Bíblia. Finalmente cheguei à conclusão de que teria que permanecer em trevas e confusão ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Resolvi pedir a Deus, concluindo que, se ele dava sabedoria aos que tinham falta dela e concedia liberalmente, sem censura, eu podia aventurar-me.
Joseph Smith conheceu o poder do inimigo de toda a retidão.
Joseph Smith, História, capítulo 1, versículos 14 a 16. Assim, seguindo minha determinação de pedir a Deus, retirei-me para um bosque a fim de fazer a tentativa. Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820. Era a primeira vez na vida que fazia tal tentativa, pois, em meio a todas as ansiedades que tivera, jamais havia experimentado orar em voz alta. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Apenas iniciara, e imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência, que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor, e pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita. Mas, usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse do poder desse inimigo que me subjugara, no momento exato em que estava prestes a sucumbir ao desespero e abandonar-me à destruição, não a uma ruína imaginária, mas ao poder de algum ser real do mundo invisível, que possuía uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser. E exatamente nesse momento de grande alarme, vi um pilar de luz, acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim.
O Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram a Joseph em resposta à sua humilde oração.
Joseph Smith, História, capítulo 1, versículos 17 a 20. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, "Este é meu filho amado. Ouve-o." Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual me unir. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximavam de mim com os lábios, mas seu coração estava longe de mim. Ensinam como doutrina os mandamentos dos homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o meu poder. Novamente me proibiu a unir-me a qualquer delas, e muitas outras coisas disse-me, as quais não posso no momento escrever. Quando tornei a voltar-me a mim, estava deitado de costas, olhando para o céu. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças, mas tendo logo me recuperado, em parte, fui para casa. Ao apoiar-me na lareira, minha mãe perguntou-me o que passava. Respondi, "Não se preocupe, tudo está bem, eu estou bem." Então ela disse, "Aprendi por mim mesmo que o presbiterianismo não é verdadeiro." Parece que o adversário sabia, nos primeiros anos de minha vida, que eu estava destinado a ser um perturbador e um importunador de seu reino. Senão, por que os poderes das trevas se uniriam contra mim? Por que a oposição e a perseguição que se levantaram contra mim quase em minha infância?
Se nosso testemunho for forte, a perseguição não conseguirá fazer-nos negar o que sabemos ser verdadeiro.
Joseph Smith, História, capítulo 1, versículos 21 a 26. Alguns dias após essa visão, encontrei-me por acaso na companhia de um dos pregadores metodistas, que era muito ativo no já mencionado alvoroço religioso. E conversando com ele sobre religião, aproveitei a oportunidade para relatar-lhe a visão que tivera. Fiquei muito surpreso com seu comportamento. Tratou meu relato não só levianamente, mas com grande desprezo, dizendo que tudo aquilo era do diabo, que não havia tais coisas como visões ou revelações nestes dias, que todas essas coisas haviam cessado com os apóstolos e que nunca mais existiriam. Logo descobri, entretanto, que minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar. E, embora eu fosse um menino obscuro, de apenas 14 para 15 anos de idade, e minha situação na vida fizesse de mim um menino sem importância no mundo, homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocar uma perseguição implacável. E isso se tornou ponto comum entre todas as seitas. Todas se uniram para perseguir-me. Isso me levou a refletir seriamente, na época e muitas vezes a partir daí, quão estranho era que um obscuro menino de pouco mais de 14 anos de idade, que estava também condenado à necessidade de obter um sustento escasso com seu trabalho diário, fosse considerado suficientemente importante para atrair a atenção dos grandes, das seitas mais populares da época, criando neles o espírito da mais implacável perseguição e injúria. Mas, estranho ou não, assim aconteceu, e isso foi, com frequência, causa de grande tristeza para mim. Contudo, era um fato de ter tido eu uma visão. Tenho pensado que me sentia como Paulo, quando apresentou sua defesa perante o rei Agripa, e relatou a visão que tivera, quando viu uma luz e ouviu uma voz, mas poucos foram também os que acreditaram nele. Alguns disseram que ele era desonesto, outros que estava louco, e foi ridicularizado e injuriado. Tudo isso, porém, não destruiu a realidade da visão. Ele tivera uma visão, sabia que a tivera, e toda perseguição debaixo do céu não poderia fazer com que fosse de outra forma. E ainda que os perseguissem até a morte, ele sabia e saberia até o último alento que tinha visto uma luz e ouvido uma voz falando-lhe, e o mundo inteiro não poderia fazê-lo pensar ou crer de outra maneira. Assim era comigo. tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz, dois personagens, e eles realmente falaram comigo. E embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tivera uma visão, isso era verdade. E enquanto me perseguiam, injuriando-me e afirmando falsamente de toda espécie de maldades contra mim por dizê-lo, fui levado a pensar em meu coração. Por que perseguir-me por contar a verdade? Tive realmente uma visão, e quem sou eu para opor-me a Deus? Ou por que pensa o mundo fazer-me negar o que realmente vi? Porque eu tivera uma visão. Eu sabia, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la nem ousaria fazê-lo. Pelo menos eu tinha consciência de que, se o fizesse, ofenderia a Deus e estaria sob condenação. Minha mente já estava satisfeita no que concernia ao mundo sectário. Não era meu dever unir-me a qualquer das seitas, mas continuar como estava até nova orientação. Descobrira ser verdadeiro o testemunho de Tiago, que um homem que necessitasse de sabedoria podia pedi-la a Deus e obtê-la, sem ser repreendido.
Sugestões para estudo e ensino.
Pondere sobre estas ideias ao estudar o capítulo ou ao preparar-se para ensinar. Reflita sobre como Joseph Smith nos dá um bom exemplo ao buscarmos resposta para nossas dúvidas. Ao estudar seu relato da primeira visão, o que você aprendeu sobre a leitura das Escrituras, sobre ponderar, sobre orar? Pense nas verdades que Joseph Smith aprendeu a respeito de Deus, o Pai e Jesus Cristo ao ter a primeira visão. Porque todos precisamos ter um testemunho da primeira visão? Quando Joseph contou às pessoas sobre a primeira visão, muitas passaram a ter preconceito contra ele e o perseguiram. Em sua opinião, por que as pessoas reagiram dessa forma? Pondere sobre a reação de Joseph frente à perseguição. Como podemos seguir seu exemplo ao enfrentarmos perseguição e outras provações? Quando ouviu falar pela primeira vez da primeira visão, que efeito esse relato teve sobre você? Que efeito ele tem tido sobre você desde aquela época? De que maneira você foi fortalecido ao estudar novamente o relato deste capítulo? Escrituras correlatas. Isaías, capítulo 29, versículos 13 e 14. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Amós, capítulo 3, versículo 7. Mórmon, capítulo 9, versículos 7 a 9.